nosso primeiro entrevistado de hoje, aqui, para nossa sorte, o Mário Magalhães. Ele que é jornalista e escritor e está com um sorriso no rosto hoje, né? Porque recebeu mais um prêmio aqui na Capital Federal hoje. Mário, bem-vindo aqui à nossa transmissão. Tudo bem?
Tudo bem, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês no Entre Livros. De fato, vim do Rio hoje para a Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Tinha estado aqui no fim de semana, lançando a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, no sábado. No domingo, conversando com Eduardo Galeano, o Lúcio de Castro e o Rodrigo Merheb sobre futebol e ditaduras. E hoje tive o prazer de voltar para receber o prêmio Brasília de Literatura como melhor biografia pelo Marighella, que é um livro lançado pela Companhia das Letras.
E o prêmio foi agora, né? Meio-dia. A entrega do prêmio foi agora, pô.
Tá quentinho ainda, o troféu tá quentinho. Foi muito legal estar ao lado de premiados como Antônio Prata, que ganhou na categoria Crônica, do José Luiz Passos, que ganhou com romance, junto com a Ana Miranda, com a Noemi Jaffe, que ganhou em contos. Quer dizer, é um prêmio muito importante. É o sexto prêmio que a biografia Marighella ganha. E, bom, estou muito feliz, né? Foi uma relação de 9 anos, e é legal quando há o reconhecimento do trabalho, né? E no caso do Marighella, teve o reconhecimento de crítica, né? Como eu falei, tanto acadêmica como a jornalística. O livro ganhou 6 prêmios e aí teve também o reconhecimento mais importante, que é do público, né? O livro está na 5ª reimpressão.
Qual editora?
Companhia das Letras.
Karina?
Mário, esse processo, né, de você escrever uma biografia é sempre bastante complexo e exige muita pesquisa. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de produção até finalizar esse trabalho.
O Marighella foi um revolucionário baiano, nascido em 1911, que passou mais da metade da vida adulta clandestino ou preso. Havia 2 grandes obstáculos para contar a vida dele. Por um lado, certa historiografia oficial tentou eliminar o Marighella da memória nacional, e por outro, por uma questão de sobrevivência, ele tentou apagar as próprias pegadas. Então, eu trabalhei no livro para reconstituir essa história de um dos 10 brasileiros de maior projeção mundial no século XX, mas que continua sendo um maldito dentro do Brasil, um dos 10, excluindo artistas e desportistas. Para contar a vida dele, eu trabalhei por 9 anos, dos quais 5 anos e 9 meses em dedicação exclusiva. Eu entrevistei 256 pessoas, das quais ao menos 40 já faleceram. Não que eu seja pé frio, eram nonagenários, octogenários, contemporâneos de um homem que teria hoje 102 anos, se não tivesse sido assassinado em 1969, estivesse vivo. Eu tive acesso a mais ou menos 70 mil páginas de documentos, na maior parte documentos secretos, de 32 arquivos públicos e privados da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Brasil. Li 600 livros, quer dizer, tudo para reconstituir uma vida trepidante. E o meu desafio estético, estamos num programa que fala de livros, era produzir uma narrativa de tirar o fôlego, como foi de tirar o fôlego a vida do Marighella.
Ele é melhor documentado lá fora do que aqui?
Em termos de acervos documentais, há muito mais informação no Brasil. Mas o Marighella foi um cara que nos anos 60 e nos anos 70, estava morto, mas quer dizer, ele era estudado, e nos anos 60 ele foi espionado tanto pela CIA americana como pelo KGB da União Soviética. O Marighella tinha...
O que ele incomodava tanto?
Ele incomodava tanto porque ele queria, durante a vida inteira, quis fazer uma revolução social no Brasil, e a partir de 64 combateu uma ditadura que se instaurou por força das armas. E de 1967 a 69, o Marighella foi fundador e dirigente, junto com nosso colega jornalista Joaquim Câmara Ferreira, da maior organização armada de combate à ditadura, a Ação Libertadora Nacional. Ele incomodava tanto que, em novembro de 68, a ditadura, por meio do ministro da Justiça, o declarou inimigo público número 1. O Marighella teve apoio para a luta dele de personalidades do planeta inteiro. Era estudado, ainda é estudado, da China aos Estados Unidos.
E por que pesquisar a vida do Marighella? Qual foi o que aconteceu que gerou essa curiosidade, essa vontade de ir tão a fundo?
Marighella, como eu disse, um dos brasileiros de maior projeção mundial no século XX, era, de certo modo, continua sendo pouco conhecido no seu próprio país. Então, isso era a primeira questão. Eu queria, como repórter, que é o que eu sou, tenho sangue e vocação de repórter, eu queria fazer um mergulho numa reportagem sem as amarras de tempo para apurar e de espaço para escrever típicas de uma redação de jornal.
Você se arrependeu em algum momento desse processo?
Não.
Por que eu fui escolher Marighella?
Não, pelo contrário, porque o personagem tem uma vida tão frenética que ele faz com que você tenha cada vez mais disposição de investigar a vida dele e de escrever. E olha que eu não fiz um livro de propaganda do Marighella, nem é um libelo contra ele, é uma reportagem. Eu conto o que ele fez, disse, na medida do possível o que ele pensou, para que cada um tire as suas consequências. Inclusive, um dos episódios que eu reconstituí em detalhes, né? Estamos aqui na Rádio Nacional, foi a ocupação, a tomada da Rádio Nacional de São Paulo, para a transmissão do manifesto marighellista em agosto de 69. Mas não era a Rádio Nacional de São Paulo, então, não era a Rádio Nacional pública, como a do Rio, por exemplo, e sim era uma empresa privada das organizações Globo, que foi tomada pelos guerrilheiros da ALN.
Ufa. Olha só que interessante. E é interessante mesmo, né, Mário, todo esse tempo de trabalho, você acaba tendo um vínculo muito grande, né, com essa figura, com esse personagem, e tem que amar realmente para ficar tanto tempo dedicado, estudando, buscando informações, acaba tendo um vínculo muito próximo, né, com essa personagem que foi tão importante para a história.
Na verdade, como narrador e como investigador, o meu vínculo é com todos os personagens. Então, eu tenho o meu vínculo como narrador é tão grande com o policial, torturador, assassino Cecil Borer, quanto com o Marighella. Eu não tomo partido no livro. Obviamente que eu não sou, como dizia o João Saldanha, amigo do Marighella, eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho opinião. Mas em nenhum momento do livro eu trato o Marighella como herói ou como vilão. Em nenhum momento do livro eu tomo partido ao lado ou contra as ideias do Marighella. Em nenhum momento do livro, por exemplo, eu me posiciono a favor ou contra a luta armada. Por quê? Porque eu acho que a narrativa perde força quando o narrador toma partido.
Uhum.
Mas é evidente que o Marighella me proporcionou essa vida alucinante, que me permitiu contar 4 décadas do Brasil e do mundo, dos anos 30 aos anos 1960, contando a vida do Marighella e também do monte de gente, dos partidários dele aos inimigos, que, bom, marcou o século XX. E dezenas de personagens que passam pelas páginas do livro valem eles próprios biografias.
Ô Mário, pelo menos você não teve que entrar aí na polêmica para pedir autorização para o Marighella para fazer a biografia.
Porque eu tive a imensa sorte de contar com o espírito público da família Marighella, que entendeu que a história do Marighella é um patrimônio do país, da nação e não propriedade privada. Porque, desgraçadamente, o Brasil é a única grande democracia do planeta cuja legislação permite impor censura prévia para publicação de biografias ou de teses e dissertações acadêmicas ou para veiculação de filmes ou séries de TV. Isso é uma tragédia. Isso foi colocado no Código Civil de 2002. Até no fim da ditadura era possível publicar livros sem que os livros fossem censurados. E hoje, se eu for escrever uma biografia de um fascínora, assassino criminoso, como coronel reformado, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que mora aqui em Brasília, se o coronel Ustra considerar, de acordo com o texto da lei, que o livro não contribui para a sua boa fama, ele pode retirar o livro das livrarias. Há em curso no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional iniciativas para acabar com a censura prévia. A censura prévia, como sabemos, quem gosta de censura é ditadura. E desde 85 a ditadura acabou no Brasil.
E muita coisa para avançar ainda, né? A gente vê essa realidade que acontece e é um desafio que está aí pela frente, que tem que ser conversado, batido de frente, porque é uma forma de censura muito clara.
Tem muita história para contar. O problema é que são direitos assegurados na Constituição Cidadã de 1988, a liberdade de expressão e o direito à informação. É um direito...
Tinha que ser um direito superior, né? Maior do que outras leis.
É direito consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o conhecimento, o acesso à memória, ao passado, à história. E isso o Código Civil proíbe. É por isso que, de repente, um grande biógrafo chamado Paulo César de Araújo escreve uma biografia reverente, ultra simpática ao Roberto Carlos, e o Roberto Carlos consegue tirar a biografia na justiça. Atual, para resumir, para todo mundo que está nos ouvindo, resumir o que é a legislação hoje aberrante, obscurantista, é o seguinte: se aparecer Hitler, não teve filhos, mas se aparecer um neto do Hitler vivo hoje no Brasil, perdido por aqui, e ele considerar que os livros de história não tratam corretamente o avô, se ele quiser que o Hitler seja descrito como um grande homem, um homem generoso e bom, ele consegue tirar todos os livros das livrarias. Que país a gente vai construir com censura prévia?
Tá certo, palavras aí do Mário Magalhães, jornalista e escritor com a gente ao vivo nesta Bienal Brasil do Livro da Leitura. Mário, nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a gente teria muito mais assunto para falar, mas eu queria que você desse a dica aí do seu blog na UOL.
Não, eu ganho a vida como jornalista de modo muito feliz escrevendo um blog, que é o blog do Mário Magalhães. Basta digitar essas palavras no Google, se chega lá, tem que ter discussões. O que mais tem no blog é história e futebol. Com futebol, como se sabe, é o que existe de mais importante no mundo.